Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todo ouvinte dessa rádio mais do que abençoada, Rádio UPV. Quero primeiramente externar a minha gratidão a Deus. É um privilégio, é uma alegria de estarmos retornando nessa rádio. Agradecendo também, externar a minha gratidão ao pastor Fabiano pelo convite e pela missionária irmã Tatiane. Também agradecer a minha esposa, missionária Sandra, por sempre me acompanhar a todos os lugares onde a gente vai ministrar e até mesmo louvar o santo nome do Senhor. Em lugares que muitas almas elas são impactadas pela palavra, porque certamente é a palavra que edifica, é a palavra que transforma, a palavra que cura. É a palavra que vai fazer o milagre. Sem a palavra, não acontece nada. Mas quem tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acontece milagre. Pastor Fabiano, eu só tenho que te agradecer. Como diz ele, faz tempo, irmãos, que a gente não vem na rádio. Devido o trabalho, até mesmo eu saí do meu trabalho 6 horas e vim correndo para minha casa, peguei meu carro, tomei um banho de crente e vim, estou aqui no estúdio. Quase fiquei meio atrasadinho, mas deu tudo certo para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, eu tenho uma palavra do céu. Certamente é o Espírito Santo que vai ministrar. Você que está no outro lado, na rádio, talvez você está precisando. E essa palavra, em nome de Jesus Cristo, ela vai transformar a tua vida de uma forma extraordinária. Então, nessa noite de segunda-feira, eu quero que você que está no outro lado, abra juntamente comigo em João, capítulo 5, e no versículo 2 em diante, vamos fazer menção de alguns versículos, porque Deus tem uma forte palavra para nossas vidas nessa noite. É um versículo muito conhecido, e é claro que conforme nós vamos pregando, o Espírito Santo vai nos levando em outros lugares da palavra. Meus amados irmãos, a palavra fala bem assim, João 5:2. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, como cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: querem ficar são? E o enfermo respondeu-lhe e disse: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te e toma a tua cama. Aqui é uma lição, irmãos, muito grande acerca de que Jesus é só Ele. é o único que vai olhar para mim e para você de uma forma diferenciada. Aqui nós estamos vendo um homem que ele não está enfermo esperando o milagre de 5, 10, não. Ele está esperando 38 anos. Um milagre, uma providência, uma ajuda, um auxílio do homem. Este homem, ele se encontra há muito tempo. Não teve uma infância, não teve talvez uma adolescência, não teve. Pensa, 38 anos, esperando a atitude, o amor do próximo. Pensa, nesses pavilhões tinha tantas pessoas enfermas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o anjo ele descia e tocava nas águas, alguém descia antes do que ele. Eu até entendo e eu vejo que a necessidade era grande. É lógico que não era só ele que estava esperando pelo milagre, não, se deu muitas pessoas. Mas imaginamos que ele está 38 anos esperando, porque quantas pessoas que passaram ao lado dele, quantas pessoas viram ele ali e não tiveram talvez uma compaixão, um amor, dizendo, não, peraí, ele está tanto tempo ali, não, peraí, ninguém entra na água porque é a vez dele. Ninguém olhou, ninguém observou, ninguém viu, talvez só passaram, mas não deixaram a palavra chamada amor, esse amor que eu e você, que está no outro lado, esse amor que tem que arder dentro de nós e ver a necessidade de um irmão ou de uma irmã ou de quem for. Esse amor naquela época eu acho que não tinha. Mas só que esse homem ele estava num lugar chamado caminho. Esse homem estava num lugar esperando. Talvez ele não perdeu a convicção. Mas só que nós vamos entender algo que me chama muita atenção. Nesse texto bíblico, ele vai chegar e vai dizer para Jesus, Jesus não tem homem. Mas peraí, mas Jesus, ele viu a necessidade. Porque Jesus viu ele ali deitado e já sabia que ele estava 38 anos. Nós temos que entender que Jesus já sabe da nossa necessidade. Jesus sabia que ele estava com dor, Jesus sabia que ele estava com sofrimento, Jesus sabia que ele estava bastante tempo ali, Jesus sabia que ninguém o ajudava, Jesus sabia que talvez ele chorou de dia, ele chorou de noite, Jesus sabia, porque Jesus tudo ele sabe. Então eu começo a entender que esse homem ele fez um desabafo para Jesus. Porque Jesus chegou para ele e fez uma pergunta: o que tu queres que eu faça? Isso é óbvio que pela analogia de hoje, se Jesus perguntar para mim e para você, é lógico que ele sabe o que a gente precisa. Mas ele quer ouvir da nossa boca o que nós precisamos. É óbvio que eu preciso. Ele sabe que nós precisamos, talvez você que está no outro lado da rádio, com uma situação tão difícil, mas ele quer ouvir da tua boca, ele quer ouvir a tua necessidade. Ele sabe que o próximo não te ajudou, ele sabe que o próximo não pegou na tua mão, ele sabe que muitos não olharam para você, mas ele olha para você diferentemente. Esse homem soube chegar num ponto, a Bíblia não vai dizer, mas talvez as lágrimas daquele homem decaíram, choraram, porque ele sabia que chegou um milagre para a sua vida. Ele sabia que uma hora alguém ia bater na porta do seu coração. Jesus, ele veio no momento certo para aquele homem. Mas só que ele fez um desabafo, como muitas das vezes a gente faz. Ele chega e fala para Jesus: Jesus, não tem, Senhor, homem, alguém que me coloque lá dentro, Senhor. Senhor, não tem homem algum, Senhor, que me pega na mão e coloca lá no tanque. Senhor, a humanidade esfriou o amor. Senhor, a humanidade não olha para mim. A sociedade, Senhor, não está nem aí. Mas Jesus diz: não se preocupa, porque eu cheguei. E quando eu chego, o milagre acontece. Nós vamos entender, irmãos. Isso aqui é um texto tão grande para a gente, se fosse para pregar mesmo, nós tínhamos que levar mais de uma hora. Eu começo a ver que naquela época o anjo, ele só tocava e já partia. É um tempo determinado, porque tudo há uma ordem que vem do céu. Então tudo, Deus vai dizer assim, ó, só toca na água. A Bíblia não vai dizer quanto tempo que o anjo vinha, não. Ele só vinha conforme a determinação de Deus. Então certamente, claro, que o primeiro que entrasse ia ser curado de tudo. Por isso que digo, todo milagre que vem da parte do Senhor, ele é um milagre 100%. Jesus, ele nunca vai te entregar o milagre pela metade, não. Sempre 100%. Então aquele homem, 38 anos, ali naquele caminho, e você pensa quanto tempo que você está no caminho esperando o seu milagre. E às vezes nós queremos apressar Deus nessa parte. Às vezes nós queremos apressar Deus pelo nosso milagre. Dizendo: Senhor, até quanto tempo que eu vou suportar essa opressão? Deus, até quanto tempo que eu vou passar por essa angústia? Mas você tem que entender que o milagre é no tempo determinado de Deus. Às vezes você tem um filho que está na droga. Uma filha que está perdida na prostituição, eu não sei qual é a tua situação. Talvez você está tanto tempo buscando a Deus e parece que as portas estão fechadas, ela não abre. Parece que só vem vento de um lado, vento de outro lado, e as coisas não acontecem. É pessoas falando pelas tuas costas, é pessoas murmurando, pessoas que não olham para você, pessoas que querem só te ver para baixo. Mas entenda uma coisa: muitos podem te olhar diferente, mas Cristo não olha você pelo lado de fora, mas sim Jesus te olha pelo lado de dentro. Entenda uma coisa: o milagre para o homem é diferenciado. Ele não quer ver a tua vitória, mas Jesus, ele é diferente, porque hoje ele entrega a vitória. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Nós temos que olhar só para a fonte. Temos que olhar só para Cristo. Eclesiastes fala tempo para todas as coisas. E o tempo não é o tempo nosso, irmãos. Não é o tempo que como nós queremos, não, é o tempo do Senhor. Pode levar um ano, leve 2 anos, 3 anos, não importa. O importante é você não perder o foco e saber de uma coisa: uma hora Cristo vai abrir as portas. É porque o Senhor, ele, você está no deserto, mas ele está contigo. Você está no barco, mas ele também está contigo no barco. Não se preocupe, é o momento certo, é a hora certa. É assim que nós temos que entender. É assim que funciona. Quer ver uma coisa? É a mesma coisa que você está esperando algo da justiça. Você está esperando algo, um benefício da lei, para que o juiz venha assinar para você aquele papel abençoado, para você receber algo. E você está esperando, e dá um ano, e parece que o juiz não assina. E mas só que quando Jesus, ele chega e diz: não, pera aí, ele pode distorcer tudo. Se o papel estiver lá embaixo, ele coloca lá em cima. Tu tem que entender que é o tempo do Senhor. O milagre vem na hora certa, no momento certo. Esse jovem estava 38 anos ali esperando, mas ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Você já pensou se ele não estivesse ali? E Jesus te via passar e ele ia perder o milagre. Talvez ele ia ficar mais um tempo, mas não, ele não desistiu de ficar ali. Ele sabia que qualquer, mesmo que o homem, ninguém olhasse para ele, mesmo que a sociedade só passasse, mas ele sabia que qualquer momento o seu milagre ia acontecer. Mas Jesus passou e ele estava ali para receber a vitória. Ele não perdeu o foco. O que me chama a atenção, meu irmão, hoje, no que nós vivemos nesse mundo, e sabemos muito bem que o cerco está fechando, sabemos que as coisas estão difíceis, não está nada fácil para ninguém. E por isso que nós temos que entender aonde que Paulo ele começa a pregar para o povo de Roma, e dizendo bem assim, ó, lá no capítulo 12 e no versículo 2. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos o mundo pela renovação do vosso conhecimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E Paulo está pregando para o povo de Roma, dizendo assim, esse mundo, ele não tem nada de bom para nós. Esse mundo, ele não vai trazer benefício nenhum para nós. Paulo está dizendo assim, mas o mundo espiritual que vem da parte de Deus, ele é diferenciado. O mundo espiritual do Senhor, ele é diferente, porque é um mundo que transforma almas, é um mundo que faz acontecer milagre, é um mundo que renova, é um mundo que cura. Por quê? Porque nós estamos dentro da presença do Senhor, nós estamos agradando a Deus. Paulo está pregando para o povo, dizendo assim, escute, ei, saia do mundo carnal e entra no mundo espiritual do Senhor. É por isso que ele vai além daquilo, ele vai dizer, ei, alegra-se com os que alegram, choram com os que choram. É isso que está faltando para nós hoje, irmãos. É quando tem um crente, um irmão ali triste e chorando, nós temos que estar ali no lado, da mesma forma, abraçando aquele irmão e chorando junto. Porque quando o irmão receber a vitória da parte de Jesus Cristo, você vai estar ali no ladinho dele, também se alegrando com ele. É isso que falta hoje, para nós entendermos. É o que Jesus, ele vem sempre pregando, Jesus vem trazendo. O evangelho de Cristo, irmão, nunca foi um evangelho fácil. É um evangelho de perseguição, mas é um evangelho de vitória. E muitos não entendem. Pensam que é só vitória, só vitória. Não, não é só vitória. Quer ver uma coisa? Quando Jesus ele curou esse jovem, Jesus ele curou esse jovem foi num sábado. Jesus ia para uma festa em Jerusalém. E passando por ali, Jesus viu esse homem. Isso era num sábado. E pela lei, no sábado, não poderia fazer milagres. Ou dizendo melhor, não podia pregar. Mas só que daí Jesus chega e fala bem assim para os judeus. Ei, escute. No capítulo 5 de João, no versículo 17. O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus quis falar para ele, disse, escute, o tempo de meu pai, para mim não tem tempo ruim, nós não vamos parar de fazer aquilo que nós desejamos para o próximo, é curar, é ver a alegria do próximo. Os judeus, eles viviam, irmãos, perseguindo Jesus, a perseguição era grande, mas Cristo, ele nunca parou de fazer aquilo que foi determinado dele da glória. Por isso que Deus fala, o próprio Deus, João 36, porque Deus amou o mundo, olha só que amor, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, irmãos, é isso que nós temos que entender, que deu, ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que crê, não pereça, mas tenha essa vida eterna. E quantos que faltam, irmãos, aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Irmãos, nós pregamos o Evangelho de Cristo. Eu estive pregando recentemente num centro de recuperação, se não me engano. Quantos irmãos que estavam lá, abandonados pelo pai, pela mãe, abandonados pela esposa, pelos filhos, porque o pai caiu na droga. Quantos jovens, nesse lugar que eu fui pregar, irmãos, eu tinha uns 100 homens ali, ó, jovens junto, incluído, que o pai, a mãe, a sociedade abandonou porque caíram na droga. E nós levamos aquela mensagem do Senhor, e eles começavam a chorar, porque eles viram que só tem um que vai abraçar eles, que é a palavra. Quando a palavra começa a tocar na alma, começou a tocar na alma daqueles jovens irmãos, se renderam aos pés do Senhor, porque não tem o que Jesus não faça. Eu falei para eles: escute, hoje vocês estão aqui, mas conta os dias, porque vocês vão voltar para suas famílias transformado, e eles vão ver algo diferente na vida de vocês. Uma luz que brilha, essa luz chamada Espírito Santo. É isso que nós temos que entender, irmãos. É não desprezar. Você lembra de Jeremias, quando Deus disse para Jeremias: desce até a casa do oleiro, veja como eu faço vaso. E para Jesus, irmão, não tem vaso ruim, não. Para Jesus, irmão, não tem vaso quebrado, não. Sabe por quê? Porque tudo Jesus, ele vai fazer de novo. O vaso chegou quebrado, ele vai acabar de quebrar, ele vai esmigalhar aquele vaso, ele vai fazer novo. Assim é quantas pessoas que estão na rua, quantas pessoas estão precisando ter uma mensagem, uma palavra do Senhor. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Eu vou provar para vocês na Bíblia algo aqui que me chamou muita atenção. Ali na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, aonde que Paulo, ele chega até Timóteo, e Paulo, ele começa a falar com Timóteo, dizendo bem assim: Timóteo, porque Paulo já sabia que os dias dele já estavam contados na terra. Mas então Paulo deixou um versículo para Timóteo, dizendo bem assim: ó, Timóteo, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhe agrada aos seus ouvidos. Paulo, ele começou a falar para Timóteo: Timóteo, escreve o que eu estou te dizendo. E eu entrei nesse texto, irmãos, e comecei a ver esse versículo, e não é diferente no que está acontecendo hoje. Tem pessoas que não querem ouvir o verdadeiro evangelho, não querem ouvir o que eles querem. É por isso que não recebem milagre de Jesus. É porque vão atrás de pessoas, porque hoje as profecias carnais, elas tomaram conta do homem. As profecias carnais levaram ao lugar um extremo. É tantas pessoas entregando profecia da carne, aí a pessoa fica pensando que vai receber algo de Deus e não recebe, porque o que é da carne vai morrer da carne, mas o que vem do Espírito vai se ser vivificado pelo Espírito. O que Deus, quando ele vai entregar uma profecia que vem do Senhor, do Espírito, vai acontecer. É por isso que hoje muitas igrejas não têm mais, irmãos, os milagres, não está mais acontecendo, o povo está se esfriando. Tem pregadores que são bênçãos de Deus, tem pregadores que buscam o verdadeiro evangelho de Jesus, mas tem aqueles, meus irmãos, que querem entregar só as profecias da carne para beneficiar a eles, nem a Jesus a eles. Não sei se é por causa do status financeiro, porque hoje chegou numa área que é muito cobrado o Evangelho de Cristo. Tem pessoas que não estão pregando mais o verdadeiro Evangelho por amor à palavra. Eu só vou pregar se me levar tanto, se tiver depositado no banco tanto. Senão eu não prego. Que tipo de homens que estão vivendo, que tipo de evangelho que esses pregadores estão vivendo? Se o meu Jesus disse, ide, pregai a toda criatura. Jesus, ele não botou na Bíblia um valor para nós pregarmos. Aí estão esses camaradas, é por isso que não está acontecendo mais milagre. É por isso que Jesus, ele está assim, irmãos, está à porta. A qualquer momento a trombeta vai soar, não tem escapatória. E vai ser separado. O trigo para um lado e o joio para o outro. Não adianta chorar depois assim, ah, eu pregava, ah, eu louvava, ah, Senhor, eu fazia isso. Não adianta. Porque você pregava com um benefício seu, mas o verdadeiro evangelho é diferente. O verdadeiro evangelho de Jesus é aquele que a gente vai fazer, é por amor. Primeiro, que não é só o fato da palavra, mas é o amor. O próprio Paulo, quando ele está pregando para o povo de Roma, dizendo assim, ei, amai-vos cordialmente. Capítulo 12, versículo 9, 10, se eu não estou equivocado, amai-vos cordialmente uns aos outros. É Paulo dizendo. E esse amor Jesus viu que esse jovem não tinha. Esse jovem estava há 38 anos sem amor, porque não tinha ninguém para ajudar ele. Cadê o amor para ajudar esse jovem? Ou este homem, porque 38 anos já é um homem, esperando por uma atitude humana. O que está faltando, irmãos, para nós é isso, é uma atitude. Nós temos caráter de ajudar o próximo. Tem almas aí fora perecendo. Mas hoje chegou a vitória. É hoje o momento de você se colocar de joelhos perante o Senhor. E dizer, Senhor, eu estou nesse caminho, mas eu estou contigo. Eu estou aqui, Senhor. Irmão, você que está no outro lado, não desanime. Fique. Busque, se dedica. Ora, jejua, se consagra. Quer ver uma coisa? Hoje, se eu levo a mensagem de Deus, é porque eu tenho uma esposa que ela realmente se preocupou é comigo. Muitos pediram e falaram para assim, separa desse homem, mulher, tu tá doido, tu vai para a igreja e ele não quer saber de Jesus. Falava isso para minha mulher. E eu, naquela época, irmãos, eu fumava, eu bebia, não estava nem para Jesus, muito menos para ela, que ia para a igreja. Mas só que ela nunca desistiu, porque ela disse, uma hora o meu Jesus vai mudar a história. E ela buscava, ia no culto, era segunda, terça, quase a semana toda buscando. E ela nunca desistiu. Deu um mês, deu cinco, deu um ano. 2 anos, irmãos, pagando o preço pela minha vida. Chorava porque eu, naquela época, não estava nem aí. Se eu tinha que falar, eu falava mesmo. Eu dizia para ela que ela tinha amante na igreja, irmão. Mas o amante que ela tinha era Jesus Cristo. Porque ela pagava preço, ela buscava. É isso que eu quero passar para você. Não desista, mas busca na presença do Senhor. E uma certa feita eu fui para a igreja com ela. Eu chorei o culto todo, sabe por quê? Porque Jesus implantou o amor dentro de mim. Diz, escuta, hoje eu mudo a tua história. Mas foi através da oração, meus amados. Através da oração, tudo há um jeito para nossas vidas. Você que está no outro lado, me ouvindo, para tu não desanima, meu irmão e minha irmã. Tudo há um jeito, é o tempo certo. Não interessa o tempo que leva, mas não desista. Não tente colocar Deus na parede, dizendo: não, se o Senhor não fizer o milagre, eu vou parar. O problema é seu. Se você parar de buscar Ele, Ele vai continuar sendo Deus e acabou. O negócio é não parar. Você tem que ficar de pé, irmão. Busca, mesmo que muitas pessoas te apontam, falam pelas costas, murmuram, pessoas que têm inveja, mas mesmo assim continuam orando até por essas pessoas, porque não sabem o que falam. Pessoas sendo usadas pelo Satanás, olha quantas coisas o diabo vem fazendo, destruindo famílias, destruindo irmãos, e às vezes nós ficamos de braço cruzado. Hoje o foco principal de Satanás é a família, porque se ele destrói uma família, ele destrói jovens, crianças, ele acaba com tudo. Então você tem que persistir, buscar pelo seu marido, e você, marido, busque pela sua esposa, e você, casal, busque pelos filhos, dependente da situação, não desanima. O homem nunca vai ver o que você está passando realmente, mas Jesus vê, irmão. Quer ver uma coisa? Jesus Cristo, uma certa feita, quando ele partiu, mas ele ressuscitou, e então estavam os discípulos de Jesus dentro da casa, e de repente os discípulos escutam uma voz, aquela voz diz: a paz esteja convosco. E de repente eles olham, mas ninguém bateu na porta. De onde que vem essa voz? Era Jesus que estava dentro da casa. Eita glória! Você tem que entender uma coisa: o que está para o lado de fora para Jesus não interessa, porque Ele já conhece. Ele quer saber como está você por dentro, meu irmão, como está a casa, como está o teu templo, porque Jesus sabe. Ele não precisa bater na porta às vezes, não, irmão. Ele vai te pegar de surpresa. E os seus discípulos ficaram abismados quando viram Jesus naquele momento. Se alegraram. A mensagem é esta para nossas vidas, irmão. É, nós temos que se alegrar na presença do Senhor. Temos que buscar, irmão. Eu sei que às vezes muitos recebem um milagre primeiro que você. Tem pessoas que recebem, irmão. Isso já aconteceu. Eu nunca desisti. Às vezes a vontade era de pegar e sair fora, mas eu não desisti. Por quê? Porque sempre tem alguém orando, irmãos, para nossas vidas. Aí muito especial, mas o irmão Marcos, muito que me conhece. Ah, o pastor Marcos hoje tem um carro bom. O pastor Marcos tem uma casa boa. Ah, o pastor Marcos tem um emprego bom. Eu tenho sim, irmãos, mas ninguém passou o que eu passei. Em 2011, meus amados irmãos, eu vou contar um testemunho rapidinho aqui para acrescentar a fé de você que está do outro lado. Quer ver uma coisa? Em 2011, aí a nossa casa, irmãos, eu sempre amei casa de madeira, sempre amei. E nós, uma certa feita, nós financiamos uma casa pré-fabricada, mas de madeira, bem bonitinha. E eu vernizei com a casa por dentro e por fora, porque eu sempre amei casa de madeira, sempre amei, sempre gostei. E financiamos a casa pelo banco. E então, uma certa feita, essa casa pegou fogo. Por que que ela pegou fogo? Porque foi a atitude minha, meu irmão, por eu ter falado algo a Deus. Eu passando pelo um vento, por uma prova, e então eu falei que aquela casa não foi Deus que me deu. Eu murmurei naquilo que Deus tinha me dado, eu falei que não foi Ele. Então Deus deu uma visão para minha mulher de uma casa pegando fogo. E não tinha casa nenhuma pegando fogo, era a minha que ia pegar fogo, meu amado. E em 2011, em janeiro, se eu não estou equivocado, a nossa casa pegou fogo. Queimou a nossa casa, queimou o nosso carro, queimou tudo. Isso foi em 2011. Perdemos tudo, por quê? Por causa da minha atitude. Porque eu tenho que entender, nós temos que entender uma coisa: quando Deus, Ele nos dá algo, Ele garante no que Ele dá. Mas às vezes chega um vento, chega uma prova, e às vezes nós estamos preocupados que não vai dar certo, mas vai dar, irmão, porque Deus está no negócio, Deus está no controle. E então aquele ano foi um ano ruim para nós, porque a nossa casa pegou fogo, depois o meu sogro morreu, e o meu pai também logo morreu, tudo num ano só, meus amados irmãos. O Espírito Santo chegou até o meu ouvido e disse: ei, não se preocupe, porque da forma que o meu servo Jó perdeu, eu vou restituir. Sabe por que o Espírito Santo falou isso para mim, irmãos? Porque quando a minha casa pegou fogo, chegou um pregador do Evangelho de Jesus, falou assim para mim: eu vou pregar em tal lugar, vocês podem louvar o santo nome. Porque naquela época eu e minha esposa nós louvava bastante, a gente louva hoje também, graças a Deus. Aí eu falei assim: nós vamos, irmãos. Eu olhando para minha casa queimada, irmãos, eu não falei não para Jesus, falei: nós vamos louvar. E o Espírito Santo disse: não, então não se preocupe, porque eu vou restituir tudo novo para vós. Hoje nós temos uma linda casa, nós temos um carro, temos um bom emprego. Meu irmão, hoje eu tenho um capital, olha, é incrível. Passa dos 600 a 700 mil reais do capital que nós temos. Sabe o que é isso? É da gente não deixar Jesus de lado. Nós nunca deixamos Cristo de lado. Sempre abraçamos, sempre estamos buscando a presença do Senhor. Estamos aí pregando pela graça e misericórdia de Deus, indo levar o Evangelho de Cristo nesses quatro cantos do mundo. E trabalhamos, irmãos, tudo para a honra e a glória do Senhor. Não é porque nós somos bons, é porque a misericórdia dele chegou, a misericórdia dele nos alcançou, a graça de Cristo. Nós temos que aprender e entender que sem Jesus não dá para ficar. Sem Cristo não tem como nós andar, irmãos. Se Cristo sair do barco e nós ficar, o barco vai afundar. A primeira tempestade que bater, o barco vai afundar. Pode vir vento, pode vir o que for, Cristo no barco, ah, meus irmãos, nada vai acontecer. Você que está no outro lado, entenda uma coisa: eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o teu propósito também com Deus, não sei qual é a tua luta, qual é o vento. Talvez você está angustiado, está com o coração triste, está abatido, talvez você está chorando, está com a depressão, ansiedade. Parece que as coisas não estão dando certo como você quer. Deus manda lhe falar: ei, acalma o teu coração, acalma a tua alma, apenas adora. O que que Jesus fala para nós? O que que ele espera de mim e de você? A minha casa é casa de adoração e oração, meu irmão. Entra na tua casa, começa a louvar o Senhor, começa a adorar o Senhor, começa a pregar, mesmo assim, não tem ninguém na tua casa, mas prega o Senhor, agradeça ao Senhor. Ei, a tua casa é a casa do Senhor, meus irmãos. Olha o que vai falar em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Que lindo esse versículo, meus irmãos. Jesus sempre vai estar contigo. Ele está precisando, ele está na porta, abra, deixa ele entrar na tua casa. Você que está no outro lado aí, está com problema, deixa Jesus entrar na tua casa, há mudança. O negócio não é para amanhã, é para hoje, é para agora, é o momento. Eu quero estar orando pela tua vida, irmão. Você tem que entregar o microfone ao pastor Fabiano. Já são 9:10. Eu quero orar pela tua vida. Você que está no outro lado neste momento, coloca a sua mão no coração. Ah, eu quero aceitar Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Jesus. Guarda-se, Jesus. Ele quer andar contigo, meu irmão e minha irmã. Você jovem, adolescente, que está necessitado. Ah, eu já aceitei Jesus, mas estou afastado. Eu quero reconciliar. É o momento de reconciliar com Jesus. Porque é só Ele, meu irmão e minha irmã. Não tem outro jeito, é só Cristo. Porque a sociedade não vai olhar para você, não. A sociedade não está nem para você. É o momento, meu amado e minha irmã, de você se colocar, ter uma posição com Jesus. É hoje, é agora. O momento é agora. Eu quero orar pela tua vida, orar. Porque o que Deus vai fazer na vida de você vai ser algo grande. Deus manda dizer que por esse dia Ele vai entregar milagres para muitas vidas. Eu quero ver você de cara aqui para o pastor Fabiano testemunhar nessa rádio abençoada. Dizer, ó, aquele pregador, não sei nem falar meu nome, ó, aquele pregador que pregou aquele dia. Ei, ele falou algo e Jesus mudou minha história. Porque Deus manda dizer que por esses dias vai vir algo diferenciado. O cativeiro, não vai ter mais cativeiro, não vai ter mais nada, não. Ele vai tirar a vida do cativeiro e vai colocar no caminho cantando a vitória. Coloque a mão no seu coração que eu estarei orando. Pai, Senhor, em nome de teu filho amado Jesus Cristo, Pai. Deus, a tua palavra, ela foi pregada, Senhor, e quantas vidas, Senhor, neste momento ouviram acerca, Pai, deste homem que não teve, Pai, ajuda do próximo, não teve, Pai, olhar da sociedade, mas ele teve, Pai, ajuda divina, Pai, ele teve ajuda de Jesus Cristo, do Mestre. Pai, quantas almas que neste momento, Pai, estão te aceitando, reconciliando, Pai. Escreve, Pai, escreve o nome dessas vidas no livro da vida, Pai. Quantas vidas, Pai, que neste momento estão chorando, pedindo, Pai, que o Senhor arranque essa dor, essa tristeza, talvez, Senhor. Mães, os homens estão chorando, Pai, pedindo que o seu filho volte para casa, ou algo na justiça, Pai. Vai lá e assina, Pai. Faça aquele juiz assinar aquele papel. Pai, ó, Senhor, porque Tu és, Pai, Tu és, Senhor, o que faz o milagre. E somos dependentes de Ti, Senhor. Não estamos aqui para dizer que nós somos bons, não, Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é infinita, a graça de teu filho amado Jesus Cristo e a presença do amado Espírito Santo está conosco, Senhor. Por isso, Pai, tudo só tenho que levar, Senhor, o meu pensamento, o meu coração para essas palavras, Senhor, para essas vidas, Pai, que estão ao nosso lado, Senhor. Esta rádio abençoada, Pai, esta rádio que o Senhor vem cada dia movendo almas, cada dia movendo o Senhor, né? Porque alguém, Pai, através dessa rádio, estão entregando-se para Ti, Senhor. Guarda, Senhor, o pastor Fabiano, a missionária Tatiana, cada pastor desta rádio, Senhor. Guarda a minha vida, a vida da minha esposa, de meus filhos. Porque eu e minha casa te servimos, Pai. Por isso, Senhor, tudo, Pai, desde agora, Senhor, eu só tenho que lhe agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém.